Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Educando Seu Bolso. Tenho o prazer de ter aqui como convidado hoje conosco Gustavo Marchini, da Foregon. Uma honra, um prazer ter aí um convidado desse calibre para poder conversar com vocês sobre assuntos tão importantes aí para a maioria das pessoas, como cadastro positivo, score de crédito, como obter o crédito, como obter o cartão de crédito. Né? Muita gente tem dificuldade para realmente conseguir aí. Acho que o Gustavo vai poder compartilhar conosco aí uma grande experiência que ele tem lá na Foregon e dar boas dicas para o nosso ouvinte aqui no nosso podcast. Gustavo, seja bem-vindo e peço que você esteja presente aí minimamente para o nosso público, por gentileza, cara.
Fred, obrigado pelo convite, é uma delícia estar aqui com vocês. Educando Seu Bolso aí, que tem um papel super importante para a gente aprender a lidar melhor com dinheiro, para a gente ter dicas de como conseguir os melhores produtos financeiros, como que a gente pode evoluir e conseguir gerenciar melhor todo esse nosso bolso, né? Então, obrigadão pelo convite, é uma delícia estar aqui dividindo um pouquinho de todo esse debate sobre o que está acontecendo agora de cadastro positivo. O Fred já falou aí, né? Meu nome é Gustavo Marchini, eu sou CEO da Foregon, estou há quase 5 anos atuando e ajudando milhões de brasileiros aí a encontrar o melhor produto financeiro para o seu perfil. E nessa minha jornada aqui, a gente já falou de muita coisa e já vi muito usuário procurando crédito, e um dos pontos que a gente vai trazer aqui para vocês que estão ouvindo aí é sobre cadastro positivo e qual a importância do cadastro positivo hoje no Brasil para você ter uma análise de crédito, como você vai conseguir um crédito, como tudo isso vai funcionar e como que o consumidor final vai ser impactado com o cadastro positivo em prática aí, que começou já no começo de 2020 e ainda está operando.
Massa, excelente. Vamos lá, então começa definindo para a gente então, Gustavo, o que é o cadastro positivo, que mudança ele significa em relação ao modelo anterior. Dá uma contextualizada aí para a gente, por favor.
O cadastro positivo, ele já diz um nome aí que ele é diferente do anterior modelo. O modelo passado, ele é o cadastro negativo, que é o que todo mundo tem o pavor, que é de ter o seu nome sujo. Como é que funciona esse cadastro negativo, né? Antes de explicar a mudança desse sistema e a mudança dessa, como os bancos, como as instituições financeiras enxergam os consumidores hoje, eu vou trazer como funciona esse cadastro negativo. Basicamente, né, hoje, quando você deixa de pagar alguma conta ou quando você não cumpre com o seu dever assumido, as instituições elas podem ir até um cartório, né, e registrar ali que você deve aquele compromisso que você adquiriu e não conseguiu efetuar aquele pagamento. Então, basicamente, hoje no Brasil, antes, né, de 2020, a análise de crédito era feita estritamente em cima do cadastro negativo. Ou seja, aquela pessoa tem ou não tem o seu nome sujo. Então, esse era o principal fator de análise. E isso é diferente em muitos outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele já é inteiro baseado num cadastro positivo. E como que funciona esse modelo do cadastro positivo? O cadastro positivo está em vigor no Brasil há bastante tempo. Porém, em 2020, ele passou a ser compulsório. Antes, você tinha que aderir ao cadastro positivo. Ou seja, você tinha que dar o aceite e falar assim, ah, eu quero participar do cadastro positivo. E os birôs de crédito, quem que é birô de crédito hoje aqui no Brasil? Né? A gente tem alguns deles, né? Vou citar alguns aqui. A gente tem o Serasa, a gente tem Boa Vista, a gente tem o SPC e também um novo birô que chama COD. Então, esses birôs de informação que centralizam todas essas informações do cadastro positivo e do cadastro negativo. Então, hoje, esses birôs, eles têm todas essas informações dos usuários, né, desses consumidores, e eles armazenam isso para, posteriormente, divulgar essas informações para quem procura o seu nome. Né? Então, basicamente, o cadastro positivo, ele é uma visão otimista daquele usuário, daquele consumidor. Então, ele vai analisar se aquele consumidor não só deixa de pagar a conta dele, mas, principalmente, se ele paga em dia. Então, anteriormente, sempre tinha uma punição em cima de quando você não pagava uma conta. Agora, você também pode ser premiado quando você paga as suas contas em dias. Né? Então, lá fora, nos Estados Unidos, esse já é o modelo que funciona em cima do cadastro positivo, e isso agora começa a vigorar aqui no Brasil a partir de janeiro de 2020, na verdade, fevereiro de 2020, compulsoriamente. Ou seja, basta você ter um CPF e você já está participando do cadastro positivo. Quando você tem uma conta, quando você tem um cartão de crédito, quando você tem um empréstimo, e você paga essas suas contas em dia, isso colabora positivamente para a sua análise de crédito quando você está procurando por algum produto financeiro ou quando você está contratando algum serviço específico que necessite de uma análise de crédito.
Então vamos lá, deixa eu tentar ver se eu entendi direito, você falou muita coisa importante. Então, existia um modelo anterior, que era de cadastro negativo, onde você só aparecia se você realmente fizesse uma bobagem, deixasse de pagar, atrasasse, e ao seu nome fosse atribuído uma restrição, que é a famosa negativação. Então, era uma lista negra, você só aparecia lá se fizesse uma bobagem. A partir da, salvo engano, lá em 2011, foi criada a figura do cadastro positivo, e agora, em 19 para 20, passou a ser compulsório. O que, eu entendi que você falou, Gustavo, é que no cadastro positivo você começa a colecionar todo o comportamento financeiro do cidadão, seja ele bom ou ruim. Então, ou seja, você não vai só aparecer se fizer uma bobagem, teus méritos, os teus cumprimentos e obrigações, os teus pagamentos pontuais, eles contam a seu favor. É mais ou menos isso.
É exatamente isso, Fred. Então, em linhas gerais, o que muda isso para o consumidor final? O bom pagador, aquelas pessoas que pagam em dia suas contas, eles vão ter acesso a linhas melhores de crédito. E as pessoas que não conseguem arcar com os compromissos que elas assumem, o crédito vai ficar mais difícil. Então, isso é muito bom, isso premia o bom pagador e isso também se torna mais difícil para o mau pagador conseguir uma linha de crédito. Vou fazer uma analogia aqui, uma analogia muito simples do que isso interfere para uma análise de crédito junto a um banco. Imagina aí, Fred, se o seu cunhado vai te pedir um dinheiro emprestado.
O exemplo do cunhado é sempre bom, né, Gustavo? Esse é clássico, né?
vamos chamar o cunhado aí, que ele sempre pede esse dinheiro e sempre surge no churrasco de sábado. Então ele vai pedir ali um dinheiro emprestado para você, né? E você, Fred, você conhece bem o seu cunhado, ele não vai conseguir fugir de você, vai estar ali na sua família por muito tempo. Então por mais que ele tenha uma dificuldade de pagar e tudo mais, você confia e você acredita que ele vai pagar. E eventualmente, na verdade, eu estou considerando aí que o seu cunhado é um bom pagador. Mas você já tem algumas informações dele. Então, até disso, como você conhece o seu cunhado, você vai falar, cara, olha, eu já emprestei dinheiro para ele e realmente ele me pagou na data ali, beleza. Agora você imagina aqui que uma pessoa X bate aí na sua porta e chega aí na sua casa um desconhecido e fala assim, Fred, cara, estou precisando de R$2.000. Cara, a sua resposta com certeza vai ser não. O Márcio vai falar, cara, você tá precisando de um prato de comida? Você tá precisando de alimento? Você tá passando alguma necessidade? Quer um copo d'água? Né? Mas R$2.000 você não vai dar para as pessoas. Então é a mesma coisa que o banco faz, né? Ele escolhe as pessoas que ele vai emprestar o seu dinheiro quando ele conhece essa pessoa. Então esse é o grande gatilho do cadastro positivo. Então o banco, além de te conhecer, saber que você não deve mais para ninguém, agora ele vai saber, nossa, né, o Fred, ele tem, além do relacionamento comigo, ele paga a conta de telefone dele em dia, ele paga o cartão de crédito dele em dia, ele paga os outros empréstimos dele em dia, ele tem um seguro contratado. Então, para a instituição que está assumindo aquele risco de emprestar o dinheiro, quanto mais ele conhece aquela pessoa, mais confiança ele tem em cima de emprestar ou não aquele dinheiro. Então, quanto mais informação você tem sobre o seu cunhado, melhor vai ser a sua decisão de emprestar ou não aquele dinheiro para ele, né? Começando com as dicas aqui do cadastro positivo, o que é importante o nosso ouvinte aí ele entender muito bem? Assim como o seu cunhado, né? Quando, por exemplo, se você, né, emprestou ali, vamos mudar do cunhado aqui, vamos falar do seu vizinho. Vamos falar aqui que você emprestou o dinheiro pro seu vizinho aí, e aí o seu vizinho, ele muda. Muda para uma outra cidade, ou muda para um outro endereço, ou tudo mais, né? E ele também, ele muda de telefone dele. Então você vai tentar contactar aquele seu vizinho, e você fala, você bate na porta dele e fala, não tá mais ali. Aí você puxa o telefone, você puxa seu celular, vai ligar pra ele, ninguém atende. Ou seja, não é que às vezes, necessariamente, ele tá querendo te dar um calote e não pagar aquela dívida. Mas isso te deixa muito desconfortável. Por quê? Ele mudou sem avisar pra você que ele mudou de telefone, que ele mudou de endereço, e isso gera um incômodo em você que emprestou aquele dinheiro pra ele. Onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Pessoal, se você precisa mudar de endereço, você precisa mudar de telefone, online, avisa o seu banco, atualiza o seu cadastro. Porque se ele precisar falar com você, se ele precisar te encontrar, ele vai te encontrar. Essa é a importância da gente manter o nosso cadastro atualizado no banco. Então, o banco nada mais é do que uma instituição que confia, ele quer confiar em você para dar crédito, né? O papel do banco é dar crédito e receber por aquele crédito. Então, pode ter certeza que o banco, ele quer te dar crédito. A única coisa que ele quer ter a certeza é que você vai pagar.
Sim, gostei dos paralelos aí, eu acho que são muito bons. Realmente, essa figura de segurança, né, de certeza, de o paradeiro, ou a residência fixa, né, o endereço conhecido, né, que é o elemento cadastral que você falou, que deve ser manter atualizado, né, que é uma dica que se dá realmente para que o score de crédito, que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, não caia, né? É totalmente compreensível. Também é muito compreensível também essa figura de querer colecionar os bons comportamentos, ou todos os comportamentos que vêm com o cadastro positivo, né? O crediário, o seguro, a conta de água e luz telefônica, né? Que antes não estavam tão presentes assim no cadastro negativo. Até uma colocação que geralmente se faz é assim, né? Ah, mas eu tenho conta no Bradesco há 10 anos. E o Bradesco conhece, né, o meu histórico, né? Ele tem o meu histórico de pagamentos. Se ele quisesse, ele podia fazer toda essa análise. Normalmente o Bradesco até faz, não sei o que você acha, mas assim, até faz essa análise de crédito do meu CPF, do meu cunhado, do meu vizinho, por exemplo, mas o cadastro positivo num ambiente aberto, como você falou, Serasa, COD, nesses birôs de crédito, não que são esses cartórios, mas uma analogia muito feliz que você fez, eles podem ser acessados por mais instituições, não só aquela na qual você possui a sua conta. Então, acho que isso vai ser campo fértil, vamos chamar assim, para propiciar um ambiente de concorrência maior no futuro, mais ou menos por aí?
Perfeita a sua colocação, Fred. Isso aí é muito importante, né? Que ela dá, por exemplo, como você disse aí, né? O Bradesco, ele conhece bem você porque você está lá 10 anos com ele. O Itaú, Santander, Nubank, Trig, ou seja, todas essas fintechs novas que estão surgindo aí, eles vão olhar aquele relacionamento que você teve com o Itaú e eles vão ter conhecimento daquilo. Olha que coisa linda. Então, o pagamento que você teve, todo o relacionamento que você teve com o Bradesco, ele é compartilhado também com as outras instituições. Então é como se as outras instituições também conhecessem o seu comportamento com o Bradesco. Então, o que que dá isso? As instituições, elas ficam mais seguras de tomar a decisão e ela pode oferecer o mesmo crédito que o Bradesco oferece para você sem ter um relacionamento com você por 10 anos.
Isso aí. Toma emprestado o relacionamento. Alguém vai emprestar para o meu cunhado baseado no histórico que ele tem comigo, por exemplo, né? Como se eu estivesse transferindo para um terceiro esse conhecimento que eu tenho dele. Excelente, cara. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, então. A gente passou meio de passagem por alteração normativa, né? A lei é de 2011 e houve alteração lá em julho de 2019, que você falou que passou a valer agora em fevereiro de 2020, que é aquela mudança, né, de optar para entrar para optar para sair. Ou seja, antes você precisava pedir para entrar e agora você precisa pedir para sair. Todo mundo está automaticamente no cadastro positivo, quer dizer, até é bom falar também, né? Desde que tenha um cartão de crédito, um financiamento, um empréstimo, um crediário na loja de departamento, né, uma conta de água, luz ou telefone, essas empresas estão entregando seus dados para os cartórios, aí como o Gustavo falou, e se você quiser, você pode pedir para sair, não é isso?
Isso. Então, antes você tinha que pedir para entrar, agora você pede para sair. Qual que é a grande mudança nisso tudo? Hoje são 120 milhões de consumidores no cadastro positivo. E tem que lembrar, Fred, que o cadastro positivo, ele é faseado. Então, não são todas as instituições que já estão mandando essas informações para os birôs, que são as entidades autorizadas pelo governo para centralizar essa informação do cadastro positivo. Então, quem já está enviando essas informações para esses birôs hoje? Apenas as instituições financeiras. Hoje a gente está falando 19 de agosto de 2020. A gente tem as instituições financeiras informando e dividindo essa informação. Agora, em julho, nós tivemos a confirmação que as teles, né, ou seja, TIM, Oi, Vivo, elas vão começar a enviar essas informações dos seus consumidores para os birôs que são os autorizados pelo governo a armazenar essa informação. Essas teles, né, elas vão começar a enviar essas informações ainda esse ano. E posteriormente, não sei ainda precisar a data, outras instituições vão começar a enviar essas informações. E aí a gente está falando de conta de luz, conta de água, pode falar de grandes varejistas. Tudo isso é faseado, porque é um grande projeto. Esse é um projeto que provavelmente ele deve demorar vários anos até chegar a 100% maduro. O importante é que foi dado início. A minha visão sobre isso para o Brasil é que é extremamente positivo desde o seu D0. Por quê? Isso dá poder ao consumidor. Isso descentraliza a informação. Isso dá poder para uma fintech que está começando agora a entrar no mercado, a ter um poder de conhecimento do consumidor como um banco que já está há vários anos aí já tendo relacionamento com aquele consumidor. Então, para o consumidor, isso é extremamente positivo e eu acredito aí que vai ser uma mudança grande no nosso modelo de crédito, na forma como o brasileiro está acostumado a consumir crédito aqui no seu dia a dia.
Legal, você tem toda a razão. A gente já fez um podcast aqui no passado sobre isso, colocando favoravelmente ao projeto. O objetivo é realmente dar liberdade aos consumidores para que haja diferenciação de preços, né? Acesso ao crédito e diferenciação de taxas entre bons e maus pagadores. O que existe hoje é um ambiente que muitas vezes premia o mau comportamento, né, onde a precificação é feita a balaio, né, um paga pelo mau comportamento do outro.
Exatamente.
E eu acho que isso realmente está em linha com, como você falou, outros 70 países. E, inclusive, até por isso, o Banco Central, na lei, né, ele se compromete, salvo engano, a fazer um diagnóstico do spread bancário depois da implementação plena do cadastro positivo. Né? Eu acho que o Banco Central ele vai, depois de um certo tempo, avaliar, através de estudos, né, se a implementação desse cadastro foi de fato efetiva na redução das taxas de juros para os tomadores lá no, na ponta, vamos dizer assim, lá na hora mesmo que eles tomam. Excelente, cara. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, tá? Meu papel é sempre levantar aqui eventuais preocupações e para deixar o nosso ouvinte com mais tranquilidade em relação ao que está acontecendo. Muita gente tem preocupação com a privacidade, com a disponibilização de dados para o mercado. O que que você tem a dizer? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Assim, se é o score que vai ser disponibilizado, se para você vê dados parciais ou mais abertos, mais detalhados, é possível, tem que ter uma autorização especial, você pode falar alguma coisa sobre isso ou tranquilizar o pessoal que está um pouco preocupado, por exemplo, com a privacidade?
Eu acho que a privacidade, ele é um ponto-chave no momento que a gente está vivendo, tanto é que a gente está com a LGPD aí a todo vapor, né, com todas as empresas se ajustando para isso. A informação, todo mundo está dizendo que é o novo petróleo, não vou ficar batendo na mesma tecla aqui, mas para o consumidor, para o bom consumidor, para o bom pagador, eu diria para eles ficarem tranquilos que o governo e o Banco Central, eles adotaram uma política de centralização dessa informação exatamente para que esses consumidores sejam seguros com as informações deles. Então, basicamente, são quatro ou cinco birôs que têm acesso a essas informações e as outras instituições vão acessar essa informação desse consumidor por meio desse birô. E agora, com a LGPD, de acordo com tudo isso que a gente está vivendo, toda vez que o consumidor ele vai ser consultado, ele precisa autorizar aquela consulta. Então, a informação dele está disponível, mas não é qualquer um que pode chegar lá e perguntar, tem o CPF do Fred, deixa eu ver como é que está o CPF do Fred aqui. Então, ali existe uma autorização por meio do consumidor para que outras instituições tenham acesso àquela informação. Então, eu acho aí, tá, sendo muito honesto, tem que ter muito mais preocupação com as grandes redes sociais, com a internet no geral, do que com seus dados financeiros. Seus dados financeiros ali, pessoal, pode ter certeza que é o que menos pode comprometer aí a sua privacidade no geral.
Tá, acho que você tem um ponto importante aí. Muitas vezes há um descompromisso muito grande das pessoas em compartilhar suas vidas pessoais através de várias postagens, etc. E para dados financeiros, mal ou bem, como você falou, costuma haver um arcabouço, uma infraestrutura, e você citou a LGPD, né, que para quem não conhece é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que vem criar ainda mais segurança para o tratamento e uso do dado financeiro no Brasil. É certo que sempre uma coisa ou outra pode acontecer, mas o Gustavo está falando e eu estou concordando com ele, é que o cuidado que existe com o trato da informação financeira é um cuidado grande, no mínimo podemos dizer que ele é grande. Então tá, então a gente já está concordando aqui e conversando há bastante tempo de que isso é um avanço, está alinhado internacionalmente, vai diferenciar bons e maus pagadores, vai facilitar a criação de um ambiente mais concorrencial, com mais concorrência no futuro, que pode reduzir as taxas de juros para os tomadores de crédito na ponta, na medida que isso for amadurecendo. Você falou que é um projeto amplo, que é faseado, então na medida que todas as informações forem sendo colocadas para dentro, vamos chamar assim, desses cadastros, cadastros. Agora, vamos passar um pouco aí para a parte mais prática aí, né, para o nosso ouvinte aí, o famoso seu João da esquina, a dona Josefa da padaria, sei lá, ela gostou da conversa e ela quer saber como é que ela faz. Ah, tá bom, onde é que eu reviso as minhas informações? Onde é que eu consulto se eu já estou nesse cadastro ou não? Você tem alguma coisa de operacional para poder falar para a gente aí, Gustavo?
Fred, antes de partir para essa parte operacional, eu vou puxar um ponto que você trouxe aí. Para deixar claro, quando você traz aí que ele vai aumentar a concorrência, é muito importante a gente tornar essas informações acessíveis às instituições. Quando eu digo acessível, é que hoje, por esses quatro birôs, eles terem o controle dessas informações, eles podem cobrar o valor que eles entenderem para que as pessoas que queiram acessar aquelas informações tenham a informação do consumidor que está lá com eles. Então, é muito importante para democratizar tudo isso que o acesso a essas informações seja num preço acessível. Porque os birôs de crédito, eles vão cobrar um valor de acesso à informação daquele cliente. É que é um produto desses birôs. Então, é muito importante que esses valores que esses birôs cobrem seja realmente num valor acessível para que as instituições que estejam entrando no mercado consigam pagar e em larga escala, que não inviabilize o negócio de ninguém. Basicamente, o que eu quero dizer aqui é, se o João, a Maria, aí, quer pegar um empréstimo de R$500 e alguém que vai acessar essa informação do João e Maria tiver que pagar 10, 20, R$50 para acessar, para fazer uma análise de crédito, isso inviabiliza totalmente essa operação. O valor de acesso a essa informação é extremamente importante para que realmente que seja algo que aumente a concorrência e que não, às vezes, concentre ainda mais. Então, não é para quem pode pagar. Tem que ser num preço democrático para que todos consigam acessar.
Tá, ficou aí o pleito do Gustavo, né, que é CEO de uma fintech, aí, de uma empresa de tecnologia que tenta melhorar o acesso a crédito por parte do cidadão comum. Obviamente, está interessado em tarifas que caibam no orçamento do brasileiro, que é um orçamento reduzido. Acho que você citou o valor de crédito que é baixo, mas que muitas vezes é o que o brasileiro precisa, né? 500, 600, exatamente, reais ali. E, de fato, uma tarifa de 20, 50, pode transformar completamente o custo efetivo total do empréstimo que ele está tomando. Excelente.
Maravilha, Fred. E aí, complementando ali o que você trouxe para mim, né, aonde o consumidor pode acessar essa informação do cadastro positivo? De forma prática, ele pode entrar no site do Serasa e lá dentro ele vai fazer um cadastro. Esse cadastro, ele envolve informar alguns dados. Não é muito complexo. São dados de cadastro para garantir também que você é você mesmo, que você está acessando as suas informações. Então, você vai entrar no site do Serasa, você pode entrar no site do Consumidor Positivo e também, se eu não me engano, no SPC Brasil. São três sites ali que você já consegue acessar e ter as informações do seu cadastro positivo. O que você vai conseguir visualizar lá nesse momento? Ah, se você tiver um cartão de crédito, você vai ver lá que você tem um cartão de crédito com o seu banco e, eventualmente, um valor que você pagou da sua última fatura ou alguma coisa assim. Se você tem um empréstimo, também você vai conseguir enxergar isso lá. Um outro ponto também importante é que entrou recentemente um novo birô de crédito no Brasil, que ele chama COD. Esse birô de crédito, eu não vou ter essa convicção para passar para vocês, é se você já consegue acessar suas informações por lá. Mas, de qualquer forma, para você saber o que está no seu cadastro positivo, você consegue acessar Serasa, Boa Vista e o SPC Brasil, que lá vai estar as suas informações.
Tá, então você está falando, né, que as consultas têm que ser feitas individualmente, em cada um dos birôs especificamente. Ou seja, não tem uma centralização ainda, né, se é que vai existir em algum momento, e que esse quarto aí, que é o COD, que me parece pertence também aos grandes bancos.
Exatamente.
Você nem sabe precisar ainda se eles já estão com essa possibilidade aí do cidadão comum consultar na internet. É por aí?
É por aí, né? E é importante que essa informação não seja centralizada, tá? Principalmente para manter a concorrência. Então, apesar de ser apenas quatro birôs, mas se fosse só um, só ele ia deter todas as informações do mercado e ele poderia cobrar o valor que ele bem entendesse ali dentro. Como são quatro, ainda a gente gera uma concorrência e que cada um ali vai querer ter a maior quantidade possível de pessoas sendo consultadas, né? Então, é importante a gente ter essa concorrência para que o mercado inteiro ganhe. O ponto ideal é que existam mais birôs ainda no Brasil, assim como estão existindo mais instituições financeiras.
Sem dúvida, sem dúvida. E hoje, Gustavo, paga para fazer essa consulta ou ela é gratuita?
Para o consumidor é gratuita. Para você acessar a sua informação é de graça. Então você pode acessar lá o site do Serasa, do Boa Vista, do SPC, né? E você não vai pagar nada para você acessar a informação do seu CPF. Essa é uma informação extremamente individual. Então você não pode acessar a informação de um outro CPF, até por questão de quebra de sigilo e tudo mais, principalmente sem autorização daquela pessoa, né? Agora, se for sua tia, se for sua avó, se for seu amigo que tá ali do lado, tudo bem. Mas é importante deixar bem claro que esse acesso é individual.
Tá, legal isso aí. E se você acessou lá e encontrou alguma informação errada? Digamos que existe lá uma informação antiga, desatualizada, ou que está incorreta mesmo, alguma coisa materialmente incorreta. Você consegue revisar essas informações?
É, você mesmo ali já no site da... que você está consultando, que seja no Serasa, SPC ou Boa Vista, você consegue não necessariamente contestar, mas entrar em contato com eles e falar, olha, eu não concordo com essa informação aqui. E caso você não concorde com nenhuma informação ali, é, eu acho que a gente ia falar disso daqui a pouco, Fred, mas já adiantando aqui, você pode pedir a sair do cadastro positivo. É permitido que você saia do cadastro positivo e ali seus dados não vão ser mais divulgados para nenhuma instituição do Birô ali. Na minha visão, é uma perda para o consumidor. Caso suas informações que estão lá, você não concorda, tá errada, você já avisou, você não conseguiu mudar, é melhor você sair mesmo.
Legal. É, eu ia te perguntar isso mesmo, se dá para cancelar. Dá para cancelar, mas pelo jeito o Gustavo não recomenda, e eu também não. A menos que seja uma coisa absurdamente errada e repetitiva, um descaso, né, que realmente aí a gente fica até bravo.
É.
Mas aí vai ser a raríssima exceção. Não é para isso que foi criado, né? Não é assim que os birôs ganham dinheiro, ou seja, eles ganham dinheiro com a eficiência do sistema, com a fluidez e com a correção dos dados. Bancos, financeiras, lojas, grandes varejistas, etc., também ganham dinheiro como? Vendendo, parcelando, etc., para quem vai pagar. Então, assim, há uma conjunção de interesses, a meu ver, até governamentais também, para que tudo isso seja uma engrenagem muito bem azeitada. Então, acho que esses casos aqui extremos que nós estamos tratando são casos realmente extremos e que devem ser bastante, bastante raros. Cara, eu acho que a gente explorou mais ou menos tudo que tinha para explorar de cadastro positivo aqui. Você tem alguma coisa que eu deixei de perguntar ou que nós, porventura, esquecemos de mencionar e que seria importante ainda para completar aí a escalação? O ponto esquerdo ficou faltando aí?
A gente estava conversando aqui no nosso podcast aqui, conversando aqui antes dele, né? A gente estava falando, eu e o Fred aqui, a gente torce pro Atlético. E aqui agora essa escalação do ponta esquerda aqui, cara, nem me fala que pode ser apertada, viu? Mas eu acho que foi tudo muito bem colocado, eu entendo que foi um bate-papo super rico sobre cadastro positivo. É importante ressaltar aqui a minha opinião, que é algo muito positivo para o Brasil, para o consumidor brasileiro, é que no médio e longo prazo aí, quanto mais informação as instituições tiverem para tomar uma decisão de crédito, melhor vai ser aquela decisão de crédito, e efetivamente a gente vai, junto com outras medidas, diminuir o nosso spread bancário, que é um dos maiores do mundo hoje. Então, a hora que a gente vê taxa Selic caindo, mais informação na mão dos bancos, a gente vê uma maior concorrência de instituições financeiras, quem está ganhando com tudo isso é o consumidor, né? E aí eu quero aqui também aproveitar para fechar aqui, dar parabéns ao posicionamento do Banco Central, que está sendo super aberto e está sendo uma peça super chave aí em abrir o mercado brasileiro para aumentar essa nossa concorrência, enfim, para colocar no centro aí o consumidor, que é a pessoa que mais precisa do crédito no dia a dia, né?
Maravilha, cara. Muito obrigado aí. E a gente encerra por aqui esse episódio do nosso podcast, que falou sobre cadastro positivo. Eu faço o costumeiro apelo para você que é ouvinte, que nos ranqueie, classifique, reclame, critique, sugira temas que vocês querem que a gente volte aqui para falar. Eu já adianto que a gente deve voltar a conversar com o Gustavo futuramente sobre score de crédito, crédito e outros produtos aí. Eu acho que a gente tem uma pauta comum bem grande, e é legal poder contar com a experiência de quem está aí no mercado, quem está acompanhando realmente os casos. Muito obrigado, Gustavo. Um grande abraço. Até a próxima, cara.
Obrigado, Fred. Um abraço. Até a próxima.